homens do fraco não deixam nada por cobrar.
Muito bem, sejam muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Este que é o segundo de 2024 e o 49º desde que começámos há quase um ano. Já gatinhámos, mas já chateámos desde o penúltimo dia de janeiro de 2023. Estamos quase a fazer um ano. E nos dias de aniversário, os aniversariantes recebem muitas prendas. Fica aqui o recado. Eu sou o Zé Carlos Barbosa e comigo os cobradores de serviço Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes. Hoje recebemos o primeiro convidado deste ano e vamos falar da crise global nos média. Desculpa, enganei-me. Vamos falar na crise da global média, o que é mais ou menos a mesma coisa. Vamos falar de um recorde Tuga, mais um, o da imigração. E vamos aquecer o ambiente porque vamos lembrar o ano mais quente nos últimos 100 mil anos, pelo menos. E vamos falar também lá mais para o fim das manifes na Alemanha, principalmente com tratores. Antes de continuar, queria lembrar a parceria entre os Homens do Fraco e a Prozis. A Prozis é uma empresa líder e de referência em todo o mundo, com suplementos desportivos e muito mais coisas, comida preparada, artigos para casa, equipamento desportivo, equipamento eletrónico. E nós temos um desconto de 10% para oferecer a quem nos estiver a ouvir e quiser usar o código Homens do Fraco durante o checkout ou utilizar o link disponível na descrição deste episódio. Ou então acedam a www.prozis.com e insiram o código Homens do Fraco para aproveitar este desconto exclusivo. O nosso convidado então esta semana tem 44 anos, é casado, tem dois filhos e é lisboeta. É licenciado em Gestão Ambiental, com uma pós-graduação em Planeamento do Território e Gestão Florestal. Fez Educação Ambiental na Tapada de Mafra e foi consultor da Florestgal, acho que é assim que se diz, uma empresa pública florestal. Fez voluntariado na SPEA, uma de aves, pelo que eu ouvi dizer, e pertenceu à direção da Montes, uma associação da conservação da natureza. É gestor ambiental em Lisboa, em São Vicente, e escreve para o Observador, para a Agroportal, estão a ver como eu gaguejo sempre quando começo a gravar os Homens do Fraco. Escreve também para a revista Natúria, já escreveu na comarca de Arganil, no Página 1, na Florestis, foi dirigente do PS durante uns anos, numa corrente opositora a António Costa, do Daniel Adrião, que tem o mesmo apelido, mas não tem relação familiar, e depois chateou-se e bateu com a porta. Nós ouvimos e fomos abrir. João Adrião, muito obrigado por teres aceitado o nosso desafio, ser muito bem-vindo aos Homens do Fraco, preparado para cobrar...
Obrigado eu e espero que sim, espero estar alto.
Vamos lá então, nós começamos habitualmente por dois temas nacionais e o primeiro nacional deste episódio é para falarmos da crise na global média. Ora bem, João, começo por ti, este tema é o teu tema. Como este tema foi então da tua escolha, tenho que te perguntar, terá havido aqui algum engano? Queres falar mesmo da crise na global média ou da crise nos global média?
Bem, a crise na global média porque está à beira da falência, não é? E por isso se propõe a despedir 150 funcionários, porque isto é assim que funciona. Se eu tiver uma padaria com 5 funcionários e passar a vender metade do pão, tenho que despedir 2, porque senão não consigo pagar a nenhum. Mesmo eventualmente que não resulte, que é uma coisa que se pensarmos foi o que Pedro Nuno Santos fez na TAP, foi despedir pessoas, que foi o que o Bloco de Esquerda fez agora que ficou com menos deputados, teve de despedir pessoas, isto é completamente racional. Na eventualidade de ir à falência, bem, nós vivemos num sistema capitalista e o capitalismo vive também das falências, porque deixa-se as falências trabalhar, porque a seguir a uma falência... vem mais alguém diferente que faz mais por menos, faz melhor por menos dinheiro e quem julga isso é o consumidor. Se não consumirem, é nova falência e vem outro. Isto é um processo completamente normal e é o contrário do que tenho ouvido de ajudas públicas, porque eu não gosto de ajudas públicas. As ajudas públicas perpetuam o mau desempenho e não deixam vir alguém fazer, lá está, fazer melhor por menos.
Mas tu não deves ter muitos amigos no PS com este discurso.
Quer dizer, alguns, pronto. Arranjei alguns ao longo dos anos. Se bem que também muitos deles pouco, sabe, pouco alinhados com o discurso, mas
com
também
importa. É. E esta crise que está a acontecer, com, neste caso em particular, com a Global Média, é consequência de quê? É só uma crise ou uma má gestão, ou é mais profundo do que isso, na tua opinião?
Não, eu acho que é generalizado, não é? Todos os órgãos de comunicação social, por diferentes motivos, têm passado por dificuldades. Agora, uns têm respondido melhor que outros. Uns fazem pela vida e tentam ir atrás do consumidor, né? Que é quem lhes paga o ordenado. Outros, quer dizer, se não se fizer nada, porque somos jornalistas e o jornalismo é muito importante e só por causa disso o consumidor é obrigado a comprar o que nós nos vendemos quando não quer, quer dizer, torna-se mais difícil.
Pois. É um bocado isso. Deixa-me, entretanto, incluir então aqui à conversa o Gonçalo e o Diogo. Eu começaria pelo Gonçalo. Podemos ser muito solidários com aquilo que os trabalhadores da Global Média estarão a passar, mas até que ponto, no teu ponto de vista, é preferível salvar a comunicação social que deixou de o ser há tanto tempo?
Olá a todos. Eu quero começar aqui por cumprimentar os meus camaradas da luta. Obrigado, João, por estares aqui connosco. É o primeiro convidado do ano e é uma honra receber-te. Bem, sobre o tema e tendo em conta a gravidade da situação, eu pensei e queria começar por a minha intervenção com uma homenagem e convido-vos a juntarem-se a mim. Façamos 3,5 segundos de silêncio. Muito bem. Eu, para falar nesta história, eu pensei em partilhar um pouco da minha história pessoal. Eu, no início do ano passado, como os meus caros amigos José Carlos e Diogo sabem, eu e milhares de outras pessoas aqui na Alemanha perdi o meu emprego. Perdi o meu emprego porque, depois de anos de confinamentos, de inflação, um boicote à Rússia que trouxe ainda mais inflação, que depois levou ao início de uma recessão, o estado da economia simplesmente não permitiu que muitas empresas continuassem ou pelo menos continuassem no mesmo funcionamento, no mesmo molde. E eu normalmente, sou da equipa do João, normalmente eu não teria grande complacência por empresas que passam por dificuldades, porque é o mercado a funcionar. Se uma empresa não se consegue aguentar, então é porque não estava preparada para isso. Darwinismo empresarial, sou um grande defensor. Mas aqui o caso é ligeiramente diferente. Porque as duas crises que levaram a que milhares de empresas tivessem que despedir pessoas foram crises artificiais. E ambas foram altamente patrocinadas pela comunicação social. Nós nunca teríamos tido o grau de restrições e confinamentos que tivemos se estas não tivessem sido altamente patrocinadas pelos jornais e pela comunicação social. Os mídia foram o braço propagandístico do regime. Assim como têm sido um grande apoio na narrativa para a Ucrânia, porque se as pessoas tivessem sido informadas, se os jornalistas tivessem feito o seu trabalho e tivessem informado as pessoas das consequências que na altura um boicote à energia ia ter nas suas vidas, nunca teríamos deixado que o governo colocasse aquele tipo de sanções em práticas. E isso hoje nota-se, aqui na Alemanha nota-se, porque o partido que mais cresceu é precisamente o que se opõe às sanções russas. Os jornalistas não fizeram o seu trabalho, escolheram ser o braço da propaganda do regime, e isso teve várias consequências. Uma delas é que a mídia reinventou-se. A mídia como a conhecíamos já não existe. E já não existe por questões tecnológicas, por questões de evolução, da mesma forma que os jornais, quando apareceu a televisão, tiveram que se adaptar. Mas também existe porque as pessoas não sentem que têm, da parte da mídia, um aliado. As pessoas não se sentem informadas pela mídia. Perguntar-se-ão qual é a relação disto com a Global Média. A relação é que os jornalistas, enquanto classe, claro que há exceções, cavaram o fosso em que se meteram. Descredibilizaram-se, escolheram servir o sistema e agora estão a colher os frutos daquilo que é a vida, não é? E o meu caso pessoal, eu subscrevi alguns jornais em Portugal, E a fraude que se tornou a informação durante a pandemia fez com que eu parasse de subscrever. Obviamente eu sou só um exemplo de vários. Se as pessoas não subscrevem os jornais estão dependentes da publicidade. Se estão dependentes da publicidade, de certa forma têm que andar a servir interesses institucionais. Se servem interesses institucionais, as pessoas compram menos jornais. E é assim um ciclo que tornou o jornalismo uma espécie de avançados da publicidade.
Mesmo isso.
O meu conselho é, na próxima vez que se subjugarem a ser o apoio do governo e dos grupos globalistas, pensem que isto é um bumerangue. Há jornalistas que se estão a dar muito bem. Há jornalistas e meios de informação que se estão a dar muito bem. Aprendam e sigam exemplos.
Muito bem. Eles habituaram-se àquele círculo vicioso que foi receberem subvenções dos Estados? É um bocado isso, Gonçalo, daquilo que estavas a dizer, não é? Gonçalo?
Sim, precisamente. Também isso, não é? E isso nota-se particularmente no exemplo português. António Costa não tinha uma imprensa particularmente boa até o momento em que, para salvar a comunicação social em período de Covid, injetou não sei quantos milhões e a partir daí os jornais passaram a adorar António Costa. E obviamente que isto atrai e cria dependência, mas eu julgo que o problema é mesmo um problema institucional. Os jornais deixaram de estar dependentes das subscrições. Temos que pensar que os grandes jornais portugueses, alguns deles, vendem menos jornais do que nós temos ouvintes no nosso podcast. E isto é verdade, isto é literal. Obviamente que eles já não podem esperar
que
a fonte de financiamento que tinham antes, que era vender jornais, hoje os consiga sustentar. Têm que viver da publicidade. E a publicidade tem contrapartidas. A Sonae não vai pagar dinheiro em publicidade se eu não for simpático para os interesses da Sonae. A Sonae é um exemplo, claro. Mas isto, de certa maneira, torna-os reféns. Uhum. E pronto, é pescadinha de
cabo. Um bocado isso. Pois, Diogo, e então será melhor o quê? Deixá-los morrer, neste caso, deixar morrer a Global Média, ou comprar mais, como dizia o Gonçalo, mais um megafone para os políticos do sistema.
Saudações a todos os ouvintes, a vocês, e um abraço especial ao João por estar connosco, um gosto enorme. Eu vou tentar não me estender muito, até porque já falei deste tópico na semana passada, não necessariamente da Global Media em particular, mas da crise dos mídias.
Do jornalismo.
Do jornalismo, e tu estavas aqui, a crise, neste caso já falamos da crise ética durante quase praticamente todos os episódios, neste caso estamos a falar de outro tipo de crise. Sim. Mas tu falaste em deixar morrer e, bem, eu tenho vários amigos jornalistas, alguns em situações complicadas de emprego.
Sim,
eu tento ter empatia pela situação, até porque muitos são, até alguns são jornalistas desportivos que nem nada têm a ver com esta minha análise, mas tudo o que o Gonçalo disse na sua intervenção está completamente correto, porque a culpa não é... só, e nós ouvimos os argumentos dos jornalistas e das reivindicações, não é só do modelo de negócio ou da transição para o digital, ou melhor, a transição para o digital teve esse problema relacionado com o modelo de negócio da comunicação, mas também teve um problema que foi, como o Gonçalo disse, nunca os mídia mainstream foram tão pouco consumidos pelo mundo. Portanto, no fundo, o poder, o sistema perdeu o exclusivo da comunicação. A transição para o digital, eu diria que tem esse impacto até, ainda consegue ser superior. Há uma crescente percepção de que o jornalismo que é feito é um jornalismo parcial, pró-regime, o tal megafone do poder, como falaste. E, por outro lado, há cada vez mais meios alternativos de informação. E por isso, quando eu vejo os jornalistas a chorar que estão a matar o jornalismo livre e plural e que isso é tudo essencial para a democracia, que é preciso salvar os jornais, bem, desde logo, a ideia, como eu referi na semana passada, a ideia de nacionalizar um jornal com vista a garantir a sua isenção e a pluralidade da informação...
É uma boa piada.
É uma excelente piada que está a ser reproduzida como papagaios por muita gente e muitos opinion makers, que é uma coisa...
Diogo, deixa-me só dizer-te, a discussão devia ser quando é que vamos privatizar a RTP. E está completamente subvertido. A discussão devia ser quando está é que nos livramos da RTP, não quando é que vamos trazer mais meios de comunicação.
E depois esta ideia, nacionalizar, no fundo é o quê? Na prática é, já que os portugueses não querem comprar jornais, compram-nos à força. vão obrigar-nos a gastar dinheiro em jornais que nós não queremos ler. No fundo é isto, porque nacionalizar, ninguém está a gastar está a gastar dinheiro do bolso de todos nós. Ou seja, está a tirar-nos do bolso para comprar jornais que nós optamos autonomamente por não ler e nem ter qualquer tipo de contacto. E, portanto, a ideia de que pluralizar a informação passa pelo Estado nacionalizar órgãos de comunicação social é risível por si. Agora, eu espero que os jornalistas percebam isto também que o Gonçalo disse, que é essencial que, quando eles dizem que é preciso preservar o jornalismo livre e plural, eles vão desaparecer em grande parte porque nunca o foram. E portanto, é preciso deixar morrer? Perguntas tu, eu diria que sim, que é preciso que morra o jornalismo pró-regime, pró-sistema, pró-subvenções, e que sobreviva o jornalismo corajoso e isento e escrutinador, que felizmente temos cada vez mais exemplos, porque é desse que nós precisamos. Nós não precisamos do JN para nada. Eu pessoalmente não preciso, eu sei que vocês também não.
Sim. Eu quando te fiz esta pergunta, tava, e depois logo a seguir veio-me à cabeça a ideia de que o jornalismo, lembrei-me logo do The Walking Dead, porque o jornalismo são aqueles mortos-vivos, não é? Aquilo já está morto. Nós só temos é que lhe dar um tiro na cabeça agora.
Pois, mas o problema é que eu diria que a maior parte deles ainda acha que isto é, e
É
porque a maior parte é de esquerda,
isso.
que isto é resultado da crise, do capitalismo, etc., e que valores como o jornalismo deviam estar acima das questões do mercado. E eu vejo essa interpretação da parte de muita gente que depois, que até é uma interpretação legítima, mas que depois é invalidada pelas conclusões a que chegam a partir daí.
Pois. João, até que ponto é que tu achas que poderemos chegar a este ponto, que é termos a lusa apenas, porque o jornalismo hoje em dia em Portugal, pelo menos, só reproduz aquilo que a lusa lhes diz para eles dizerem, para eles escreverem e falarem, e ficaríamos com a lusa então, e depois também ficaríamos com o CM, o Correio da Manhã. Que é para sabermos, pelo menos, o que está a acontecer na rua do Pinhal em Abrantes. Porque o Correio da Manhã consegue dar este tipo de informação.
É que consegue e vende. Por isso, não está a passar pelas mesmas dificuldades. Não, eu acho só. Eu concordo com o que foi dito. Só dizer que passa por trás disto também uma imagem. Querem passar a mensagem que o jornalismo é essencial para a democracia, misturando uma coisa, quer dizer, isto não é bem verdade, porque as ditaduras também têm jornalismo, os jornais também saem em ditaduras, portanto o jornalismo continua a existir e a democracia não. Por isso eu não vejo aqui uma relação completamente direta. O que a democracia precisa de facto é de informação isenta, e isso eles não têm feito, de facto.
Não tem efeito. E os resultados estão à vista. Muito bem, eu então propunha avançarmos para o segundo tema nacional e desta feita também a partir de uma notícia jornalística, a partir de uma peça jornalística do Expresso.
Parabéns.
O Diogo, não sei se comprou, mas leu qualquer coisa no Expresso acerca da imigração recorde dos jovens portugueses. Eles, neste momento, são, se não me engano, se bem me lembro, a notícia dizia que eram 30% dos jovens em Portugal estão imigrados. E eu acho que, mais uma vez, o jornalismo vê sempre o copo mais vazio. Eu quero ver o copo mais cheio. Portanto, eles podiam ter dito 70% dos jovens portugueses ainda estão em Portugal. Não, Diogo, para mais. E tu que estás prestes a fazer parte deste grupo dos 30%, tu queres. Querias mais falar da alegria que é fugir de um país que dá maiorias a quem lhes vai ao bolso? Ou queres mais olhar por este prisma de uma pessoa zangada que se sente zangado por ser obrigado a deixar o ninho?
Não sei se estou zangado, é óbvio que não queria deixar viver. Sou nascido e criado na cidade do Porto, onde vivi a minha vida toda. Vai ser a primeira vez que vou abandonar. Estou entusiasmado, não estou chateado com ninguém, estou chateado. Já não estou chateado há muito tempo com. Já tive, já me chateei tinha para chatear.
Estás desiludido, é pior ainda.
Também não.
Tu
É
bem
pior.
estás desiludido.
É preciso ilusão para haver desilusão, né? Mas eu acho que. E também. Respondendo à tua dúvida acerca do meu acesso às notícias do
Do Expresso.
Expresso, porque de facto eu não sou assinante, mas tenho contactos. Aliás, um dos problemas do jornalismo também foram os grupos do WhatsApp e Telegram de partilha de jornais, aos quais eu pertenço, lamento imenso, e tenho acesso gratuito a todos eles, que quando me apetece consultar, não é sempre, mas para isso dava jeito, por exemplo. Mas eu, para não prejudicar o Expresso, que longe de mim querer prejudicar o jornalismo de excelência que eles fazem, eu vou apenas ler uma passagem que é acessível a todo o público e que é logo o cabeçalho. O Expresso pegou nisto, foram dados que foram saíram cá para fora, mas o Expresso foi um dos órgãos que pegou mais nesta questão. O cabeçalho diz-nos o seguinte: mais de 850 mil jovens que têm entre 15 e 39 anos, e eu devo dizer que, enquanto pessoa na casa dos 30, gosto muito que estejam a considerar jovens toda a gente até aos 39 anos, hoje em dia, deixaram o país e residem atualmente no exterior, segundo uma estimativa do Observatório de Imigração. Quase um terço das mulheres em idade fértil está fora. Esta não gostei nada desta passagem, porque homens também engravidam e eu não percebo onde é que está a percentagem de homens em idade fértil. Mas, êxodo tem um impacto brutal na fecundidade e no mercado de trabalho, alertam especialistas. Portanto, nós neste momento, o que é que nós temos? Nós temos a imigração, nós temos Portugal como tendo a imigração, a taxa de emigração, como é mais elevada da Europa, acima, maioritariamente para países europeus, e somos também um país que tem uma enorme percentagem de imigração com I. Neste momento nós temos um processo migratório em Portugal que é das duas vias. Isto tem um óbvio impacto a vários níveis, o impacto demográfico evidente, o impacto da qualificação do mercado de trabalho, porque nós não recebemos, na sua maioria, os cidadãos que vêm para Portugal, são cidadãos de outras paragens que não é a Europa. Os portugueses qualificados e com ambições profissionais e com ambições financeiras, naturalmente que rapidamente se apercebem de que, se querem, de facto, essas condições, não as terão cá. Os salários em Portugal, nós ainda agora estávamos a falar dos jornalistas, e os jornalistas recebem miseravelmente, que sempre foi uma coisa que eu sempre partilhei aqui como sendo um mistério, essa subserviência ao poder enquanto vivem na absoluta miséria. É uma coisa que eu nunca irei entender. O que é que eles têm efetivamente a perder? Porque eles recebem pouco mais do que receberiam se trabalhassem numa caixa de supermercado, vivem uma vida de miséria, sem tempo livre, em que têm que obedecer aos ditames todos. É uma vida horrível, não desejo a ninguém. Isto para dizer que rapidamente um profissional em Portugal, um jovem, se apercebe que não terá cá as condições, sobretudo com o que nós sabemos acerca do mercado da habitação, que não consegue neste momento juntar dinheiro, poupar, criar família, no fundo fazer o que os nossos pais fizeram, os meus pais fizeram durante os anos 90 e finais dos anos 80, e agora os jovens não têm condições de fazer exatamente a mesma coisa. E rapidamente se apercebem. Neste momento temos isto, temos uma emigração dos nossos profissionais mais qualificados, em números crescentes e em números massivos, e uma imigração, com I também ela em números massivos, de pessoal muito pouco qualificado, que em muitas profissões é contratado efetivamente porque se sujeita a condições que os portugueses já não se sujeitam ou não se querem sujeitar, o que para o patronato é fantástico. As consequências disso serão visíveis mais daqui a uma década, mas parece-me evidente que neste momento nós temos um modelo migratório absolutamente suicida, para o qual eu vou fazer a minha parte e dar aquele passo. Quando nós estamos em frente ao precipício, há que dar o passo em frente, não é?
Muito bem. Aproveitando estas palavras do Diogo Gonçalo, porque é que nós estamos a importar seres humanos do Bangladesh e a exportar portugueses, na tua opinião? Ou seja, e já agora também te faço esta seguinte pergunta, que é: estes números de portugueses podem ser, entretanto, também alguns portugueses que, entretanto, foram recentemente nacionalizados?
Bem, começando pelo fim, alguns são de certeza, até porque eu conheço casos de pessoas, principalmente brasileiros, mas também da Sim. Venezuela e até de Israel, que só ficam em Portugal o tempo necessário para tratar dos papéis e depois vão à vida deles. O mesmo se passará com muitos novos portugueses, nomeadamente os oriundos da Ásia, que só ficam o tempo necessário para a nacionalidade e depois continuam a sua jornada e eu não tenho qualquer espécie de censura em relação a isso. As pessoas fazem aquilo que as deixam fazer e tentam ter a vida, a melhor vida que puderem ter. Porque é que importamos? Nem toda a imigração é boa, nem toda a imigração é má. Este é um daqueles tópicos que me irrita um bocado, porque há uma tendência para radicalismo. E eu até não acredito...
Não é isso que eu quero dizer.
Não é da tua parte, não é da tua parte. Eu digo, em geral, quando se fala nisto, há sempre aqui, há uma tendência para o radicalismo e eu até acredito que é isso que leva aos problemas que nós temos hoje em dia. E eu já vou mais concretamente à tua questão, mas eu queria, antes de mais, endereçar esta bipolaridade que nós temos. Porque, num lado, temos os malucos das fronteiras abertas, que acreditam que todos os pobres do planeta cabem na Europa, e que todo imigrante é boa pessoa, e que todo imigrante vem para trabalhar, e que nunca comete crime. Esse é um grupo de pessoas. Depois temos o outro, que é a malta que acredita que nós não precisamos de ninguém, que nos podemos isolar, tipo Coreia do Norte, que todo o imigrante é bandido, que todo o imigrante é radical, e estas duas partes. É difícil ter uma discussão, porque ambas carecem de, eu começaria por dizer inteligência, mas também carecem de bom senso. Eu sempre tive uma ideia para a imigração, e eu próprio como imigrante, que é muito, muito básica. Nós devemos receber as pessoas que precisamos e as que podemos acomodar. Simples. Precisamos de pessoas para trabalhar num determinado setor, não há problema em recebermos pessoas para esse setor. Temos capacidade para as receber, em termos de serviços, em termos de integração, ótimo. Se não tivermos, não as recebemos. E é possível tomar estas decisões de forma ponderada e racional. Relativamente à chamada exportação, e temos que ver, eu tenho alguma dificuldade em responder à tua questão, Zé Carlos, porque as pessoas que nós importamos têm um perfil profundamente diferente daquelas que exportamos. Então, não sei se podemos dizer que mandamos embora algumas e recebemos outras em troca, quando na realidade as que recebemos respondem a problemas da sociedade que são diferentes daqueles que fazem com que as outras saiam. Provavelmente, se recebemos pessoas do Bangladesh, é porque existem, nomeadamente em setores como a agricultura, uma necessidade para eles. Por outro lado, as pessoas que saem, que são os enfermeiros, que são os médicos, esses não saem porque nós não temos trabalho para eles. Esses saem porque nós não lhes damos condições. Portanto, são dois problemas diferentes que não são necessariamente um como consequência do outro. Mas relativamente à chamada exportação, essa é uma parte que obviamente é culpa da globalização e de ter uma Europa e ter uma Europa com a fronteira, uma Europa aberta, com as fronteiras abertas, facilita, mas eu tenho alguma dificuldade em olhar para isso como um drama. Claro que entendo que em termos demográficos é um problema sério, mas para mim, em termos pessoais, emigrar foi provavelmente a melhor decisão que fiz na minha vida. Já partilhei isso com vocês várias vezes, então eu não consigo olhar para a imigração como uma medida forçada, como uma coisa pesada. Claro que para quem não quer emigrar, ter que emigrar é obviamente um processo difícil. Difícil é para toda a gente, mas é difícil de tomar a decisão, é difícil de embarcar nessa jornada. Mas emigrar, eu até acho que toda a gente devia pelo menos passar 6 meses fora do país para ter outras experiências, para aprender outras coisas. Agora, no final do dia, são dois problemas diferentes. Temos que tentar manter as pessoas no país, criando condições para elas serem felizes no sítio em que vivem. Em relação aos imigrantes, pura e simplesmente fazem falta, não fazem falta, podemos integrar, não podemos integrar e tomar decisões informadas, com base em números e não com base em ideologias do século passado.
Eu chamo-me aqui a atenção apenas esta tua observação, portanto, devemos emigrar pelo menos 6 meses. Emigrar um fim de semana em Amsterdã não é suficiente, não chega para nós termos essa experiência que
estavas
a...
Eu não sei se queres partilhar mais sobre essa experiência em Amsterdão, mas eu não contaria isso como imigração, não.
Até porque não te lembras, Zé Carlos, não tiraste qualquer...
Nunca emigrei, homens, tenham
calma. Foi um
lá.
Amigo, foi um amigo.
Isso é exatamente, ouvi falar. Ora bem, muito bem, o nosso convidado, João, na tua perspectiva, achas que a imigração acontece por necessidade, neste caso, ou mais por ambição? Ou seja, Como o Gonçalo dizia, nós aqui queremos é ganhar mais e emigramos, ou então temos mesmo necessidade porque não conseguimos sobreviver se ficarmos por aqui. O que é que achas que isto pode acontecer? O que é que achas que está a acontecer aos jovens?
Bem, acho que acima de tudo é um problema do desempenho económico do país nas últimas 3 décadas. Quer dizer, sinceramente olho para todo o tema com um bocadinho de ligeireza. Mas nós somos um país que exporta pessoas há séculos.
Também é verdade.
De 19 para cá tivemos uma ou duas fases em que não houve imigração, mas apenas porque havia duas guerras mundiais e que estancaram, não havia sítio para onde ir. Assim que elas acabaram, as pessoas começaram a ir de novo atrás de uma vida melhor, o que é legítimo e até saudável, creio eu. Ficarem cá, pois, quer dizer, sei lá, um engenheiro, um arquiteto que acaba agora a formação não vai querer andar a entregar o barite, por exemplo, ou nas estufas de Odmira. Nós criamos esse tipo de empregos que são mal remunerados, porque também os produtos também os queremos pagar baratos, né? Ninguém quer, senão também ninguém encomendava comida para casa, nem porque tornava-se caro pagando ordenados maiores. Com os ordenados baixos, os portugueses não o vão fazer, e os empregos para que ambicionam, para que estudaram, muitas vezes ou pagam mal ou têm as portas fechadas e vão à procura de uma vida melhor. E eu acho isso perfeitamente normal. O drama é os 30, os 30 anos, de, 30, 25, 30 anos de estagnação recente, porque não há perspectivas, quer dizer. Mais do que não ter o emprego hoje ou não ter o melhor ordenado hoje, se a gente tivesse uma esperança que as coisas melhorassem, estivessem a melhorar e no futuro elas pudessem aparecer, mas quer dizer, 25 anos de estagnação não dão essa perspectiva à maior parte das pessoas. As pessoas veem que isto não sai da cepa torta e então ganham coragem e fazem bem. Ficam por uma vida melhor, eu acho.
Bom. Legítimo, não é? Exato, muito bem. Chegamos então.
Aqui dois pontos em relação a este tópico e ao que foi dito. A primeira é que muita da necessidade de imigração de que se fala é precisamente em substituição, como isto está bem ilustrado, ou seja, muitas vezes nós precisamos de mão de obra precisamente porque os portugueses não estão dispostos a fazê-lo. E grande parte também porque, ainda agora vimos a necessidade demográfica, porque, e esse argumento é muito usado, e eu aceito, os portugueses não têm filhos, logo, para a população portuguesa sobreviver é preciso importar cidadãos que tenham efetivamente filhos, mas ainda agora lemos que a maior parte das mulheres em idade fértil está fora e, portanto, o que se está a dar aqui é uma efetiva substituição, e aqui não é para entrar por narrativas, não que eu tenha problemas com entrar por narrativas conspiratórias, mas não se trata aqui de entrar por narrativas conspiratórias de substituições propositadas, mas na prática é isso que observamos, e grande parte da dificuldade que nós temos em, ou de mesmo das mulheres que ficam não terem filhos, tem a ver precisamente com a dificuldade que há em construir, em ter uma casa sequer, quanto mais um filho, quanto mais uma família com estabilidade. E, portanto, se não damos as condições às famílias portuguesas para se construírem, também vai ser muito difícil que o problema da natalidade seja resolvido. Portanto, está tudo englobado.
Diogo, deixa-me fazer-te uma pergunta. Nós não temos, obviamente, dados ainda para verificar isso, mas acreditas que a maior parte das pessoas que vêm da Índia, do Bangladesh, assim que se tornarem portugueses, falo da maioria, obviamente alguns ficarão, mas a maioria ficará em Portugal para fazer essa, como tu dizias, vamos chamar de substituição?
Não, diria que não, ou seja, podes estar a substituir por imigrantes provisórios ou temporários, com certeza que sim. Aliás, deu para ver isso quando, ainda há muitos anos atrás, quando foi da cena dos refugiados sírios e nós recebemos uma família em Ovar e à mínima oportunidade puseram-se na alheta porque...
Durante a noite, não é?
Sim, opá, porque quer dizer, o pai era um advogado e também apesar de tudo, ok, a Síria estava a ser bombardeada, mas queria uma certa... Ou seja, nem sequer nós conseguimos nem sequer ser atrativos para o terceiro mundo. Quanto mais para nós próprios, né?
Mas isso também aconteceu nos anos 90 com a imigração da Ucrânia. Hoje não, quase que não há essas famílias que vieram nos anos 90, que ficaram em Portugal, hoje não estão em Portugal. Eu conheço até alguns aqui na Alemanha. Porquê? Porque assim que tiveram nacionalidade, as pessoas, esse tipo de pessoas já têm no seu ADN a ideia de viajar, de se mudar, de enfrentar o desconhecido, não é? Um indivíduo que vem do Bangladesh para a Europa está preparado para ir para o inóspito, não é? Tem nacionalidade portuguesa, pega nas malas e vai para a Dinamarca, vai para a Alemanha. Eu não creio que uma grande parte das pessoas que nós hoje vemos em Portugal estará em Portugal daqui a 10 anos, não é? Para o bem e para o mal.
Muito bem, mas eu acho que tudo irá mudar a partir de 10 de março, portanto vamos ter fé, meus amigos, vocês são sempre os pessimistas, e eu sou sempre o otimista aqui de serviço. Muito bem, e é com esta nota de otimismo que chegamos ao fim da primeira parte, vamos fazer a nossa pausa habitual, quem nos ouve já sabe que são apenas 20 segundos para umas palavras, nós voltamos já, até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o checkout para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Ora, sejam bem-vindos então à segunda parte para as nossas cobranças habituais e desta vez as cobranças então fora das fronteiras. Avançamos então para o primeiro tema internacional e vamos começar com o tema que o João trouxe, que é, ele quer-nos falar sobre o ano mais quente nos últimos 100 mil anos. Portanto, eu depreendo que tu sabes que nos registros de há 100 mil anos conseguimos compreender o porquê de um ano tão quente na altura.
Não houve nenhum ano tão quente, supostamente, há 100 mil anos como agora. Mas também não há capacidade de saber. É assim, nós medimos a temperatura há 100 e tal anos e com termómetros rudimentares. Medimos-la com satélites há poucas décadas e não há simplesmente forma de saber. Agora, há uma coisa que é aqui interessante, que é, embora nós vivamos um período quente, nós atualmente estamos a viver um período quente, e há cerca de 10 mil anos, e esses 10 mil anos que se chamam o Holoceno, portanto, desde o fim da Idade do Gelo, as temperaturas subiram e têm oscilado entre fases frias e fases quentes. Houve já várias fases quentes próximas desta. Há quem sugira que esta fase parece ser, de facto, a mais quente dos últimos 10 mil anos. Mas lá está, falamos de uma fase, não falamos de um ano específico, mas de décadas. O período de décadas eventualmente será o mais quente dos últimos 10 mil. E ao ser o mais quente dos últimos 10 mil, é obrigatoriamente também o mais quente dos últimos 120 mil. Porque até a partir de há 120 mil anos para cá, entramos numa era glaciar e, portanto, estamos a comparar uma idade do gelo. Por isso, dizer assim, há 20, há 30, há 40, há 50, há 100 mil anos, estávamos numa era glaciar, é natural que, de facto, seja bastante mais frio do que é agora. Agora, se recuarmos os 120 mil, chegamos ao interglaciar anterior, o quaternário alternou fases glaciares e fases interglaciares, e nós temos, lá está, não temos medição, mas temos evidências fortes de que no interglaciar anterior há 120 mil anos, e também há 320 mil anos, e há 400 e tal mil anos, efetivamente estávamos mais quentes do que estamos agora. O nível do mar estava mais alto há 120 mil anos do que está agora. As temperaturas globais eram mais altas, os gelos polares estavam reduzidos ou praticamente não existiam, e hoje ainda existem bastantes. Por isso, um bocadinho à margem desta coisa do aquecimento global provocado pelo homem, do dióxido de carbono, isto tirando o homem, tirando a queima de fósseis, tirando tudo, o que nós podemos esperar é que nesta fase interglacial a temperatura ainda vá subir mais e o nível do mar ainda vá subir mais, isto sem homens, porque é o que nós temos, o que nós tivemos nos registros passados. Se bem que também não podemos dizer que é sem homens, porque os homens já existiam e sobreviveram com uma tecnologia muito mais baixa do que hoje. E estamos cá agora.
Não usavam palhinhas de plástico, João.
Oi?
Não usavam palhinhas de plástico na altura, João.
Não usavam nada disso, usavam madeira, usavam rocha, ainda não usavam metais, usavam cores de animais e pouco mais. Não tinham assistência médica, não tinham nada do conforto atual, da segurança atual que nos permite encarar o clima com muito maior segurança e bem-estar. E eles sobreviveram e por isso não é o fim do mundo, quer dizer, que se possa tentar aqui, olha, agora temos a temperatura mais alta dos últimos 100 mil anos e o mundo vai acabar. É só mesmo essa ideia errada, e já agora que um ano não é mensurável, porque uma coisa é nós olharmos para gelos, olharmos para corais, para anéis de árvores, outra coisa é medir a temperatura com satélites como temos hoje, que temos a sensibilidade, a definição para conseguir ter valores de um ano que, recuando poucos séculos, já não conseguimos ter.
Achas que esta... Eu não sei como é que eu hei de classificar muito bem, mas se calhar este esterismo jornalístico, porque é essencialmente no jornalismo que nós vamos assistindo a estas notícias, isto pode-se... Ou melhor, eu estava aqui a pensar que se calhar é por causa disto que nós discutimos o primeiro tema, não é? Os jornalistas, entretanto, alinham aqui numa linha qualquer que lhes querem impor e que eles nos querem transmitir e impor também.
Camisola de uma causa e defendem cegamente a causa. E querem passar esta mensagem e acham que não tem mal nenhum exagerar nas coisas. Eu acho que tem, porque se nós levássemos a sério isso hoje, mas como levávamos há 40 ou 50 anos atrás, então nos anos 70 diziam-nos que íamos ter uma idade de gelo iminente, porque a temperatura desceu ali duas ou três décadas, e nós vamos todos vestir a camisola, vamos começar a queimar, porque senão entramos numa idade do gelo, quer dizer, é como se eu fosse na estrada de Chaves para Faro, e digo, de repente, aquilo faz uma curva para o oeste, e digo, olha, já estou fora da rota porque estou aí para o oeste, e levo a coisa seriamente, a seguir vira para este, olha, agora vou para a Espanha, e nunca chega a Faro, quer dizer... Acho que isto tem que se. Não pode entrar nestes exageros e nestas histerias. De facto, as mudanças são reais e vão-nos causar alguns problemas, mas também não podemos dar tiros nos pés e sacrificar a segurança que temos hoje, que nos permite encarar estes problemas como menores face a outros.
E face à tua área profissional, já agora gostava de perguntar: não é de todo impensável que nós, o homem, que estamos realmente se calhar a cometer algumas... vamos fazendo algumas coisas erradas, não é?
Quer dizer, somos humanos e intervimos sobre o ambiente como os outros seres vivos o fazem. Os elefantes mandam árvores abaixo, os coelhos abrem buracos, nós fazemos fogo, fazemos isso... Fazemos essas coisas todas que sabemos que prejudicam o planeta, e quanto em maior quantidade, maior assim é. Mas também, por outro lado, além disso, temos nos países mais desenvolvidos a capacidade, o excesso de dinheiro que nos permita não pensar só na fome, no dia-a-dia, na morte dos filhos, e pensar no ambiente e pensar em melhorar as coisas, e efetivamente temos-las melhorado. Temos apoiado melhorias, temos apoiado a ciência e a tecnologia, que é o que nos permite muitas vezes sair destas situações. Mas isso lá está, porque temos dinheiro para isso, porque se não tivermos, temos o exemplo do que foi a Venezuela. A Venezuela há 20 anos era tomada como o país que melhor conservava a floresta amazónica. Atualmente é o pior, porque não há dinheiro, e um bom ambiente... Também se consegue à custa de um maior bem-estar e riqueza. Sem riqueza, pronto.
Muito bem. Diogo, tu como nosso grande especialista da moda, consegues entender o incómodo que o aquecimento global parece preocupar? Ou seja, não deveríamos estar todos mais felizes com a possibilidade das alterações climáticas nos obrigarem a roupas mais leves, mais frescas e floridas?
Sim, eu gosto muito do verão e se fosse verão o ano inteiro eu estava melhor pessoalmente. Eu há muito tempo que quero inserir aqui nos Homens do Fraco uma rúbrica do cujo nome podemos discutir. Eu tinha alguns pensados. Um nome que eu tinha pensado era Público ou Inimigo Público, que era apresentar ao convidado uma série de cabeçalhos de notícias e o convidado tinha que adivinhar se a notícia é verdadeira ou foi inventada por nós. Para dificultar, nós íamos escrever títulos sérios para as falsas e apresentámos notícias verdadeiras como contraponto. Ia dificultar muito o processo. Esta seria uma delas, por acaso até foi bastante disseminada, mas a notícia, este é o ano mais quente dos últimos 100 mil anos, parece ter sido escrita por mim, a gozar, parece um post do Facebook. E eu vejo isto como algo positivo, porque é melhor assim, quanto mais ridículo for a apresentação do tópico. E nós vimos, falamos há pouco da questão do jornalismo, e tu referiste isso, as pessoas estão a percepcionar, nem tem a ver com concordarem menos ou concordarem mais. Percepcionam é que os jornalistas têm uma agenda, o jornalismo tem uma agenda, e essa agenda é comum a todos os países do Ocidente, em certos tópicos, da Covid, às alterações climáticas, às guerras, e que têm um bias, têm uma posição, e que enviam todo o tipo de informação para reforçar essa mesma posição. E apenas essa. Há um exclusivo de narrativa no jornalismo. E, portanto, tal como aconteceu com a Covid, que no início parecia ter alguma seriedade na apresentação das notícias e que, a dada altura, entramos no completo circo em que nem sequer disfarçavam, em relação às alterações climáticas isto é ainda mais evidente, diria. E, portanto, quanto menos séria soar a histeria, menos será disseminada e, portanto, que mais cabeçalhos e estudos evidentemente ridículos saiam para público é uma coisa muito positiva e nós temos de temer é quando eles souberem fazer as coisas em condições. Agora, enquanto os jornalistas tiverem este tipo de incompetência, nós estamos chafos, não temos nada para nos preocupar.
Muito bem. E Gonçalo, então, esta discussão sobre as alterações climáticas interessa mais a quem? Às indústrias ou aos governos? Eu até te gostava de perguntar também se na pré-história a Greta da altura ia culpar quem?
É engraçado porque eu há... Sobre essa questão da Greta da pré-história, eu... A semana passada, literalmente há uma semana, estive numa exposição aqui no Museu da História Natural de Berlim e é uma exposição que tinha dinossauros. E nessa exposição que tinha dinossauros, um dos painéis informativos que eles tinham é que os dinossauros desapareceram provavelmente devido às alterações climáticas. Mas no mesmo painel, no último parágrafo, eles escreveram que nós podemos estar a contribuir para o nosso desaparecimento, o nosso humano, com as emissões de carbono. Eu, como um cientista que sou, concluí de imediato que os dinossauros eram uns grandes malucos, que andavam todos de Porsche e a voar na Ryanair e lá está.
E dizem-nos que o petróleo vem de fósseis de dinossauros, então onde é que eles foram buscar o petróleo?
Epá, não sei, se calhar dinossauros antes deles, se calhar isto é uma cadeia. Se calhar depois de nós desaparecermos vão aparecer outras, se calhar os dinossauros vão fazer
petróleo com o nosso fóssil.
Se calhar é isso, mas se eles tivessem pago mais impostos verdes, se calhar andavam cá. Pá, é a vida, fazem as escolhas, cada um faz as escolhas que quer, não é? Não, eu quero reforçar aquilo que já disse há vários programas. Eu não me sinto particularmente ou qualificado de todo para dizer que as alterações climáticas são ou não da responsabilidade da ação do homem. Já li bons argumentos a dizer que sim.
Convidamos o João. Nós é para disparar. O João é que vem com a parte séria.
Sim, eu só estou aqui para dizer bosta, não é? Se for para ter conversas sérias, não me chamem, não Não, eu não me sinto qualificado. Já li coisas interessantes a dizer que sim, que, há uma, que a influência do homem é quase total. Já li outras coisas a dizer que não, que a influência do homem ou não existe ou é mínima. O que me parece ser óbvio, e para isso não é preciso ser um cientista para perceber, é que se o DiCaprio estivesse convencido que o carbono vai arrebentar o planeta, ele não tinha jatos privados, não tinha iates, não tinha não sei quantos veículos de alta cilindrada. O mesmo se aplica aos globalistas do World Economic Forum, que se vão reunir agora em Davos. Se eles acreditassem genuinamente que o planeta vai acabar por ser andado de avião, eles faziam a reunião por Zoom. Não é? Eles acreditam que... Eu às vezes tento seguir a lógica das pessoas, mesmo aquelas com a qual eu não concordo. Se eles acreditam que o consumo de carbono pode extinguir a espécie humana, por que razão é que eles são precisamente o grupo de pessoas que mais consome carbono, não é? Ou que mais produz carbono, neste caso. Eles não acreditam em nada disso. Seja verdade ou não, eles não acreditam nisso, porque para eles o ambiente é um instrumento de controle que serve para colocarem em prática uma série de políticas usando um argumento que eu acho que é caricato. É caricato porque é um argumento claramente utilitarista, mas que nem sequer é muito sofisticado. E eu convido-vos a prestarem atenção. Quando eles usam, por exemplo, aquela catchphrase gerações futuras, eles usam sempre a expressão gerações futuras ou pessoas que vão aparecer no futuro ou o que quer que seja, mas sempre referindo-se ao que vem. Porque quantas pessoas são as chamadas gerações futuras? Bem, em teoria é um número infinito, não é? As gerações futuras, não é? As gerações futuras pode ser um milhão, pode ser um trilhão, pode ser... É um número infinito. Portanto, se eu disser temos que meter 1 bilhão de pessoas na miséria para salvar as gerações futuras, em teoria e em termos utilitários, vale a pena, não é? Porque as gerações futuras são muito mais do que 1 bilhão. Se eu disser que tem que colocar os países do terceiro mundo a passar fome para reduzir as emissões de carbono, por causa das gerações futuras, bem, vão-se perder 3 ou 4 bilhões de pessoas, mas as gerações futuras são mais, portanto vale a pena. E é assim que eles têm safado. E têm-se safado porque tem muita gente no bolso, não é? Tem muitos governos no bolso, tem muitas empresas no bolso, quer dizer... Pensemos que alguns dos maiores impulsionadores do combate às alterações climáticas são empresas como a Coca-Cola ou como a Disney, que são eles precisamente as empresas que mais lixo metem no oceano, que mais plástico produzem, etc. Se as pessoas pensassem um bocadinho na mensagem e pensassem em quem nos faz chegar a mensagem, percebiam que isto no mínimo tem que ser questionado. Por outro lado, como não há uma consequência tangível nas análises apocalípticas, a cada 5 anos dizem-nos que o mundo vai acabar em outros 5. E se estiverem errados, não faz mal, porque daqui a 5 anos é que vai ser. Parecia o Sporting há uns anos. Ah, pô, onde é que vai ser? É um bocado isso. Não, daqui a 5 anos é que o mundo vai acabar. E depois, quando estamos próximos... Não é daqui. É daqui a 5. Daqui a mais 5. E eu lembro-me de ser miúdo e falava-se no buraco do ozono, que nos ia queimar a todos. E eu lembro-me daquilo de me estressar. Eu estava nas aulas e... Devia ter uns 4 ou 5 anos, perdão, devia estar no quarto ano, devia ter uns 9 anos, e aquilo causava-me alguma ansiedade, não é? Pá, o buraco do ozono e vamos arder.
Foi aí que criaste o pano.
Desenhei mentalmente o pano. Não, e depois, antes disso, foi o arrefecimento global, em que nos disseram que o mundo ia arrefecer, íamos congelar, aquilo que falava o João há pouco, e depois disso foi o aquecimento global. E agora são as alterações climáticas, que eu acho que é melhor, o melhor slogan até ao momento, porque as alterações climáticas dá para tudo, não é? Há um vulcão a aparecer, alterações climáticas. Há um tornado, alterações climáticas. Está calor, alterações climáticas. Está frio, alterações climáticas.
Está frio na Guarda em janeiro, alterações climáticas.
Em janeiro, alterações climáticas. Por exemplo, aqui tem nevado. Pá, são alterações climáticas. Na Alemanha, neve em janeiro, alterações climáticas. E isto para mim tem sido uma jogada de marketing excelente. Porque não só é boa, como ninguém questiona isto, ninguém diz, epá, mas espera aí, ok, certo? E aquilo que falava o João é outra coisa que me... Mais uma vez, como sou uma besta, como sou um burro, e eu não estou a dizer isto para ser engraçado, é mesmo verdade, eu acho que sou burro nestas coisas, não percebo. Mas quando alguém nos diz, ah, esta é a temperatura mais fria ou mais quente, ou mais quente neste caso, dos últimos 100 mil anos, ninguém pergunta, mas espera aí, como é que calculaste isso? Sim, eu sei que existem os corais e sei que existem evidências científicas e etc. Mas como é que se consegue calcular com precisão? Com precisão, porque eles não nos dizem eventualmente, eles não nos dizem que há a possibilidade de, eles garantem-nos que este é o ano mais quente dos últimos 100 mil anos. Quem é que nos consegue dar essa garantia? Quando nós hoje sabemos que até os métodos de cálculo que são usados são diferentes daqueles que eram usados até há 50 anos atrás. E todas estas questões, para alguém que, como eu, não percebe muito do assunto, faz-me mais cético do que crente. E eu acho que esse é um problema, porque se de facto as alterações climáticas que eles nos falam são tão apocalípticas como eles nos querem fazer crer, o facto de nos passarem estas mensagens que comprovadamente são erradas ou pelo menos são exageradas não nos torna mais sensíveis, torna-nos mais insensíveis. Isso é um problema.
Muito bem. Eu depois explico-te todas essas questões que tu levantaste, porque eu sim sou entendido na matéria. Mas como já estamos a avançar no tempo, eu não sei se o João quer acrescentar ou explicar alguma coisa ao Gonçalo.
Não, João. Se calhar só dizer um pontinho ou dois, é que esta coisa cola bem na opinião pública, porque as pessoas naturalmente, e sempre terão tido... se calhar existiu mesmo uma greta na pré-história, eventualmente há 10 mil anos.
Muitas gretas na pré-história, João, deixa-me dizer-te.
Porque, quer dizer, ao longo da história sempre houveram profetas do fim do mundo. Mas calha bem também na opinião pública generalizada, porque as pessoas têm aquela noção de que o tempo hoje é diferente de há 10 ou 20 anos. As pessoas gostam de experienciar uma coisa única, pensam que vivem num tempo único, que as coisas de agora nunca existiram antes. Por isso muitas vezes estas coisas colam bem, e colam bem, e isto também é uma grande ajuda para quem faz política. Eu estou-me agora a lembrar, de repente, a Rua da Prata teve fechada durante uns meses, que eu acho que levou um buraco e não sei o quê. Depois reabriram, mas os problemas continuaram, por isso tiveram que fechar novamente a rua, acho que aquilo eram os problemas de subsolo. Ora, o Carlos Moedas fez um tweet logo a dizer que era ação climática, pronto, estava a salvar o planeta.
É a melhor justificação para buracos na rua que eu já ouvi.
Não, mas ele já não é a primeira vez, porque ele, quando existiram cheias no inverno há 2 ou 3 anos, também veio dizer que cheias no inverno em Lisboa, alterações Sim. climáticas.
Aliás, o aproveitamento vai ainda mais além, para zonas ainda mais perversas. Manuel Pizarro, o nosso ministro da Saúde, atribuiu o excesso de mortalidade às alterações climáticas. Ah, nós estamos a rir, mas isto devia dar duas bufetadas e prisão.
O gato fedorento é que deixou de fazer humor, que estava para fazer um sketch muito bom, pá.
Não, mas estás a ver, eles, se fizessem agora o sketch, já não era realidade, já não era humor.
Gato fedorento e o inimigo público desapareceram porque a realidade substituiu.
Completamente.
Mas já agora, deixa-me complementar uma coisa que o João disse. Estas mensagens funcionam bem por várias razões. Eu acho que uma delas tem a ver também... É quase uma razão teológica. É que nós abandonámos a religião, abandonámos as religiões, e o que temos feito desde aí é substituir as religiões com outras religiões. Este apocalipse do ambiente é o inferno dos cristãos. Aliás, o culto à natureza que eu ouço falar é puro paganismo. É paganismo. E que tem o seu próprio inferno. E o qual é o inferno? Não é se morres, portas-te mal, vais para o inferno, não. O inferno é se tu não usares palhinhas de papel, vais para o inferno, e o inferno é aqui, que isto vai arder tudo e morre toda a gente. E eu acho muitas vezes que esta busca, que se calhar é uma busca inata dos homens por uma realidade metafísica, ou por uma religião, faz com que nós tenhamos substituído as religiões antigas, as religiões que nos deram a base cultural e filosófica que nós temos hoje em dia, por novas religiões, neopaganismos, que têm esse inferno que é o mundo com o mundo de carbono.
Muito bem, era para ser um tema mais leve e já estamos aí com filosofia. Eu aconselhava-vos então a avançarmos para o segundo tema internacional, se não, não levem a mal, mas quando cheguei a este ponto de filosofia e discutirmos religião e filosofia, tudo junto, eu...
Mas eu não sei se o João tinha acabado o ponto dele, porque nós aqui começámos aqui...
Sim, desculpa, realmente e... tens razão, Gonçalo. João...
Era só para dar essas duas ou três achegas, e essa foi muito bem dada, porque também ela é uma realidade, isto é o reencarnar dos mitos judaico-cristãos, do mau comportamento, da punição, não é? De haver aqui uma hóstia que será as energias renováveis ou a comida vegan, como forma de não de escaparmos deste inferno, é que eu concordo absolutamente.
Muito bem, avançamos então para o segundo tema e vamos falar das manifestações que, entretanto, estão a acontecer na Alemanha, têm acontecido, e também aqui e ali na Holanda, mesmo em França. Tu, Gonçalo, como o nosso enviado especial na Alemanha, queria-te perguntar como é que tens visto as manifestações por aí e como é que tu achas que os alemães as estão a ver? Se estão a ver, aliás, se as estão a ver, porque nós, por cá, não temos visto quase nada.
Muito bem, eu aqui como enviado especial, começo já por vos desiludir, por vos dizer que não tenho assim muita coisa a dizer. Há dois ou três pontos que eu acho que são muito importantes sobre estas várias manifestações que estão a ocorrer na Alemanha. Em primeiro lugar, um pouco de serviço público e desmistificar algumas ideias que andamos a ouvir por aí. Eu sigo muito, ouço muitos podcasts e sigo muitos, não sei se podemos chamar influencers da direita, mas pessoas que têm alguma influência quando falam, e há uma coisa que me irrita muito na esquerda, mas que não me irrita menos na direita, que é mentir. E aquilo que eu tenho visto por todo lado é pessoas a mentir, e é curioso, cada vez que eu ouço falar sobre a Alemanha, há muito essa tendência para pegarem coisas que não são verdade e colocar aí um bocado de ficção. E uma das ficções que eu tenho ouvido e lido mais por aí é que os agricultores na Alemanha estão a protestar por causa do novo imposto. Não há novo imposto coisíssima nenhuma. Os agricultores estão a protestar por um motivo que é há um subsídio que vai acabar. Eles não gostam que lhes tirem subsídios e estão a protestar. Há também, houve também até ontem, uma greve dos maquinistas, em que um dos sindicatos, e que os sindicatos, podemos fazer aqui um programa só a falar em sindicatos, porque aqui os sindicatos são complicados, e houve essa greve com exigências como aumento de salário na ordem dos 400 euros por mês, um prémio de 3 mil euros, e a somar-se a estas duas coisas, uma redução do horário do trabalho para 35 horas. E eu queria começar por esclarecer isto. Até ao momento, eu não vi a nobreza que muitos parecem querer encontrar nos protestos. Não quero com isto dizer que não possam, que estes protestos não possam estar a evoluir para outras coisas, e há indícios disso. Mas até ao momento não são. Até ao momento estamos a falar de pessoas que querem aumentos de salário que são muito para além daquilo que é razoável, e os agricultores, e mais uma vez isto também é discutível, habituaram-se a receber subsídios e não ficam contentes quando eles são cortados. Pronto, são coisas da vida. Mas há uma discussão que eu gostava de ter, e este é mais um tema que eu também não me sinto particularmente qualificado, e se calhar um dia vamos fazer aqui um programa mais alargado, porque eu gostava de falar sobre isto, e gostava mais do que falar de ouvir falar sobre isto, que é, num momento em que se fala de interesse nacional e estratégico por tudo, desde pagar guerras no outro lado do mundo, a financiar cleptocracias, devemos pensar no interesse estratégico que é a agricultura. Mais do que, se calhar, os meus camaradas liberais começam a franzir o olho a isto, mas a verdade é que há uma reflexão que devemos fazer sobre o interesse estratégico da nossa independência alimentar. E eu não acho que as recentes guerras, ou até o retirar de subsídios contra agricultores de toda a Europa, começou na Holanda, mas também temos tido na Bulgária, na Polónia, na França, e agora aqui na Alemanha, sejam uma coincidência. E mais uma vez, eu não tenho opiniões fortes ou formadas sobre o assunto, mas nós devíamos fazer uma reflexão sobre a consequência de perdermos o que nos resta da agricultura europeia. A Europa já está dependente do resto do mundo para comer, E temos que pensar no potencial problema em termos de soberania, em termos de defesa, em termos de segurança, de perdermos o resto da independência alimentar. Pensemos no seguinte, se ficarmos 100% dependentes da América do Norte, ou, bem, nunca seria só da América do Norte, mas vamos dizer da Ásia e da América do Norte, por alguma razão, seja catástrofe natural, ou seja, o que for, não conseguimos importar comida, nós literalmente morremos à fome. E eu não sei se a solução de vamos deixar o mercado funcionar, também não sei se não é. Mais uma vez, eu aqui quero frisar que não tenho uma resposta para isto. Mas eu não sei se a solução de deixemos o mercado funcionar é suficiente para um problema que é um problema de independência e de soberania das nações. E é com esta, é mais com esta, com este grupo de questões do que com as respostas que encerro o tema. Eu vou continuar a seguir o que se passa aqui na Alemanha e se eventualmente mutar para uma coisa mais profunda do que cortaram-nos o subsídio da gasolina e estamos chateados, eu depois voltarei a falar.
Muito bem. Temos então lá realmente o nosso enviado especial na Alemanha e eu passo para o enviado especial aqui em Portugal, o Diogo, ainda em Portugal. E eu aqui queria te perguntar se eventualmente não achas que o tema anterior do aquecimento global não terá influência no humor, na disposição dos agricultores alemães nestes dias que vão correndo. Achas que é isso que lhes está a acontecer? Anda tudo mal disposto.
No humor, não sei. O que eu acho... Vocês estão a ouvir bem? Porque
sim,
está
sim,
aqui a bloquear um bocadinho.
Não, mas estamos a ouvir bem.
Perfeito. As alterações climáticas não estão relacionadas, se calhar, tanto com o humor dos agricultores, mas estão efetivamente relacionadas com as políticas europeias relacionadas com a agricultura. Aliás, a questão de pôr ou não a ser o mercado a funcionar, a salvar a agricultura europeia, ou ser o Estado através de medidas protecionistas, é uma discussão que está inquinada a partir do momento em que grande parte dos ataques que são feitos à agricultura são feitos pelos Estados e por diretrizes europeias. Na Holanda não foi só a questão de retirada de subsídios, foi retirada de terras mesmo e de limitação de produção. Ora, limitação de produção agrícola é uma coisa que nos tem que levantar os radares a todos, não é? Naturalmente. Há aqui uma tendência óbvia que nós temos de estar atentos. E há outra tendência que também queria destacar, que é Olaf Scholz classificou muito rapidamente ou alertou para os perigos da radicalização e extremização destas manifestações. Padrão esse que nós andamos a ver e que esse argumento que ele usou agora está naturalmente relacionado com a associação da AFD, não é? Com os protestos, porque durante largas décadas a esquerda teve o exclusivo dos protestos e dos sindicatos e das reivindicações, e neste momento em que nós vemos que é a agenda globalista que é o sistema e que é o poder, é apenas natural que os movimentos de contrapoder sejam, e as manifestações e todo o tipo de reivindicações, provenha de outras fontes políticas e, portanto, de outras origens. A esquerda parece ter perdido grande parte do exclusivo da reivindicação, precisamente porque o sistema já segue os seus ditames. E esta tendência que nós vemos pelo mundo todo, vimos mais mediaticamente com os caministas do Canadá e até cá nacionalmente vimos com a tentativa do Costa colar, vocês recordam-se, os protestos do professor e aquela caricatura a racismo para descredibilizar toda a manifestação e todas as reivindicações. É uma tendência que se está a viver pela Europa e pelo mundo. Agora, qualquer pessoa que se manifeste contra a agenda globalista vai ser classificada de extremista, de radicalista. Porventura haverá associação de partidos que o são. Mas este padrão de classificar qualquer protesto público como extremado e tem uma consequência indireta óbvia, para além da descredibilização, é que legitima qualquer tipo de modo de supressão dessa reivindicação ou desse protesto. Isto aconteceu-nos, como eu dei o exemplo, então, no Canadá, em que vimos que qualquer tipo de repressão da manifestação chegou ao ponto de congelarem contas bancárias de pessoas que apoiaram a manifestação financeiramente. Tudo isso é justificado, porque são extremistas, têm que ser travados, não é? E portanto, para além da questão que originou este protesto, eu vejo mais uma vez este padrão de associação de manifestações a extremismo, que é profundamente preocupante, para quem, sobretudo vinda de quem se diz querer proteger a democracia, não é?
Pois, é mais do mesmo. João, um técnico ambiental é um homem para entender os protestos dos agricultores alemães? Ou é mais um incitador à provocação, pela provocação, aliás? Dás-te bem com os agricultores?
Dou com alguns, tenho...
Estava difícil.
A maior parte são os chorões, porque isto, por exemplo, eu conheço mais a agricultura portuguesa, mas presumo que seja semelhante em vários outros sítios, dizem que só tem quatro problemas, quatro únicos, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno. Pronto, e tenho um tio que diz que se ajudam, se há ajudas, é porque a agricultura precisa. Acredito que cada um defenda os seus interesses, a sua situação, e os alemães fazem o mesmo. O gasóleo agrícola era subsidiado e parece que vai deixar de ser. Acho que é também uma isenção nos tratores e nos carros agrícolas, que também vai terminar. Eu não conheço a realidade alemã. Em Portugal, isso cruza, a agricultura portuguesa cruza com o interior do país e com as políticas de coesão, e nós temos um interior cada vez mais vazio, e eu, se calhar, para Portugal até defendia uma isenção alargada para muitos destas atividades, porque são pequenas. Até para fixar pessoas, é natural que as pessoas, lá está, defendam o que têm ou procurem defender, que eu concordo muito com a política geral. Pois não, eu comecei o programa a dizer que não gostava muito de ajudas nem de subsídios. Quer dizer, o agricultor alemão ou mesmo português tem acesso à tecnologia de ponta, às melhores métodos de produção. E está a competir artificialmente com um agricultor na América do Sul ou em África, que não tem nem só acesso a esses meios, como também não tem os subsídios que suportem o preço dos produtos, e por isso é que não consegue ser competitivo. É a forma que nós temos de ter produtos baratos no supermercado de origem europeia. De qualquer forma, no geral do mundo, a fome tem diminuído e acho que por enquanto não falta comida, e nós também não gostamos, quanto menos pudermos gastar do nosso rendimento para comida, mais sobra para outras coisas, né? Por isso
é assim. Há uma questão, João, e aqui convido-te a refletir. Eu também não gosto de subsídios e de apoio, certo? Mas eles existem, existem em vários setores. Nós temos, ainda há pouco começámos o programa a falar em o Estado colocar dinheiro para ajudar jornais. O Estado gasta dinheiro em muita coisa que não devia. E eu não quero entrar naquele argumento de, mas como gasta aqui pode gastar ali. Não é isso. Mas se há setor que é essencial, não é a RTP, com a comunicação, ou não é como é que se chama? Esqueci-me do nome daquela empresa que foi privatizada, a EFASEC. Essas empresas não são necessárias, mas a agricultura é necessária. E colocar a agricultura num puro mercado livre, e é verdade, nós temos a tecnologia, mas também a maior parte das terras europeias não são grande coisa para produzir. E também é verdade que o nosso clima não é grande coisa. E é verdade que a mão de obra é muito mais cara do que eles têm no sudeste asiático. Eu não estou certo que deixar o mercado atuar, e mais uma vez, na primeira parte do episódio falávamos em, bem, se não funciona o jornal, falência. Eu tenho alguma preocupação se os agricultores vão todos à falência. E claro que muitos estão a chorar de barriga cheia e vivem muito bem, mas eu se calhar também prefiro que eles vivam bem e garantam que eu tenho batatas baratas em casa. Mas tem este conflito também com o mercado. Eu não sei o que é que tu pensas em relação a isso.
Quer dizer, eu acho que é assim, o drama maior é se não tivermos comida no supermercado, né? Venha ela de onde vier. Podemos não ter agricultores, desde que haja comida, pronto. Mas também não defendo isso, porque eu, por exemplo, tenho falado muito sobre incêndios e sobre a importância do pastoreio para a prevenção de incêndios. Ou, por exemplo, sei lá, temos áreas protegidas de aves estepárias, abetardas e cisões que precisam de trigo. Nós sabemos que o Alentejo não produz trigo porque simplesmente não é competitivo, não, a pessoa não ganha dinheiro naquilo, perde, então investe numa coisa, ou não investe, pronto, abandona, ou investe numa coisa que dê rendimento, como oliveiras ou como vinha. E isso não vai no sentido de ter a paisagem que nós precisamos para conservar essas aves. Por isso eu acho que há apoios aqui e ali, em alguns setores e em alguns sítios, fazem sempre sentido. Agora, também a modernização agrícola e a importação de alimentos pela Europa foi o que abriu espaço para grande parte dos territórios europeus hoje estarem livres de agricultura, livres de homem, basicamente ao abandono, mas é assim que eles estão, e de uma recuperação natural que nós não tivemos nos últimos milhares de anos. Nós temos hoje pela Europa uma Europa cada vez mais verde, cada vez com mais veados, javalis e por aí fora, que depois os carnívoros vêm atrás deles e temos os lobos a expandirem-se pela Europa, coisa que há uns anos estavam quase extintos, os ursos, os linces, ou seja, do ponto de vista natural também há aqui umas vantagens. Quer dizer, não sei até que ponto é que artificialmente suportar parte destas coisas, porque é assim, nós temos sempre setores produtivos, competitivos, e esses tendem a sobreviver bem. Agora, aqueles setores deficitários que só se aguentam com a ajuda dos Estados para coisas que não são negócio, porque simplesmente não dão lucro, porque é muito mais simples produzirmos outra coisa e termos dinheiro para comprar a um país estrangeiro que nos fornece isso de forma bem mais barata. Lá está, se houvesse um drama mundial de alimentação, porque há fome no mundo, mas ela tem descido, não tem aumentado.
Mas não precisa ser mundial, no sentido em que, imagina, por exemplo, que ficas demasiado dependente da China, ou agora estamos a ver o aparecimento dos BRICS. Vamos supor que ficamos dependente de um determinado grupo qualquer que vai surgir no lugar dos BRICS. E esse grupo aglomera 85% dos produtores de cereais, por exemplo. E se eles disserem simplesmente não, acabou. Não é? Entramos em guerra económica, numa guerra fria alimentar, e eles dizem, não vais levar mais comida daqui. Não é perigoso colocar todos os ovos no mesmo cesto?
Desse ponto de vista é, claro. Pelo menos ter aqui um leque variado de não estar dependente no produto A ou no produto B, do país A ou do país B, pois isso. Se caso vamos para esse caminho, estamos-nos a pôr a jeito para que algo de mal aconteça. Isso aí eu também não concordo, efetivamente. E se calhar aí até compensava, pelo menos em algumas coisas, alguma aposta europeia nisso, ou portuguesa mesmo. Uhum. Outras não tanto.
Sim, mas é precisamente isso que eu estava a dizer. E Diogo, fica à vontade para intervir, e claro, Zé Carlos, mas é isso que eu estava a dizer. É, naturalmente, nós sabemos que isso não vai ser competitivo. Nós sabemos que no mercado livre, a maior parte da agricultura europeia acabaria amanhã se não tivesse apoios. A questão é, queremos nós que essa agricultura acabe simplesmente porque não é economicamente viável. É uma questão que eu debato na minha cabeça muitas vezes.
Mas espera aí, não estou a perceber. Porquê é que a agricultura não é economicamente viável? Porque a manobra sendo tão cara, os nossos produtos são todos importados, é isso?
Não só, a própria produção europeia não é propriamente boa do ponto de vista económico, não é? Tu tens alguns países que produzem 10 vezes mais barato, com melhor solo, com temperatura mais constante. A Europa nunca foi, aliás, foi, mas a Europa não é o continente mais competitivo em termos de produção alimentar, não é?
Pois, existem aqui também muitos outros problemas. Nós, por exemplo, produzimos alguma da nossa produção, nomeadamente, por exemplo, do tomate, apenas como exemplo, ele é mais exportado do que nós, depois o tomate que nós comemos cá vem de outras origens e nós exportamos o nosso. Portanto, e há aqui duas ou três coisas que podem acontecer. Mas, enfim... esta discussão foi muito interessante. Como sempre, e habitualmente, João, queres dizer alguma coisa?
Sim, era só para dizer que que já agora também há uma linha a defender que os próprios subsídios por si são desmotivadores de mais inovação e de uma aposta em melhor, em aumentar a produção, porque lá está, se recebe o subsídio, não precisa de fazer mais.
Sim. Mas o Gonçalo, curiosamente, também diz isso. Aqui parece-me que o Gonçalo, e corrige-me se estou errado, Gonçalo, o que tu estás a dizer é que, no caso particular da agricultura, como tu és vegan, vegetariano, estás preocupado porque a agricultura...
Tenho medo que me acabem as batatas. No fundo é isso, é medo que me acabem as batatas.
Também me pareceu isso. Muito bem, estava agora...
A minha carne eu quero que venha da Argentina, não quero que venha
exatamente,
da Europa.
Exatamente, tal igual. Eu estou descansado.
Aqui são muitas emissões, Diogo, tem que se acabar com isso.
Não,
agora
mas...
só comes porco preto e acabou-se.
E porco preto, olha, bem bom.
Bem bom.
Muito bem, e então, mais uma vez, como é habitual neste programa, nós chegamos a conclusão nenhuma e eu então propunha avançarmos para as despedidas. Nós já estamos na fase final do episódio de hoje. Na fase final nós costumamos levantar o copo e fazer um brinde a alguém ou a qualquer coisa. Eu começaria por ti, Diogo, o teu drink para hoje.
Ora bem, o meu drink, eu vou brindar à parolice portuguesa que já essa de Queiroz anunciou. Em Portugal nós não fazemos nada de novo, o que nós fazemos é copiar e copiar mal, e copiar de forma parola e rudimentar. Nós assistimos, pelo menos nós aqui, estou certo que assistimos a um vídeo famoso do Milei, o novo presidente da Argentina, que, para ilustrar aquilo que pretendia fazer no governo, foi pasta a pasta e tinha vários papéis colados na parede com as várias pastas governamentais e ia retirando-as e dizendo afuera, ilustrando que o Estado tinha que esvaziar desse tipo de responsabilidades. Ora bem, o Chega achou muita piada ao vídeo e decidiu fazer exatamente a mesma coisa. O problema é que aquilo deve ter sido algo do género. Um conselheiro, um assessor qualquer viu o vídeo, mostrou ao Ventura, o Ventura adorou, achou um piadão àquilo, e decidiram replicá-lo no escritório do Ventura naquele momento. A conclusão que me leva a crer que foi na hora que o fizeram é que foi tudo feito com os papéis também colados na parede, exatamente igual, mas os papéis são retirados de um caderno de argolas, daqueles de linhas, e nem sequer se dignaram a tirar aquela parte da folha do picotado para ficar a folha para ficar mais bonita. Não, puseram com ainda com as coisinhas lá. E torna aquele vídeo extremamente embaraçoso para o Ventura, para qualquer pessoa que tenha feito parte dele, e daí o meu conselho. Portanto, não há problema nenhum em tirar ideias daquilo que é feito lá fora e adaptá-las cá para dentro, mas um bocadinho mais de brio, se calhar, evitava-nos este tipo de figuras.
Milei do Luís.
Sobretudo quando nós assistimos, ainda agora, neste fim de semana, ao Congresso do Chega, e percebemos que, na verdade, a maior parte das suas soluções são estatais. Portanto, aquilo de retirar pastas do coisa é da parede em folhas de linhas do caderno argolado é pura demagogia.
Aquilo é um vídeo para o TikTok e ele no TikTok está a ter muito sucesso, deixa lá isso. Muito bem, então
leste
eu...
Leste isso na visão.
Não, tenho visto, eu sigo no TikTok. Tem vídeos com imensa piada. E, portanto, estava eu a dizer... o meu drink, então, neste caso. O meu drink é um B-52, um licor de whisky com absinto a arder. E queria dedicá-lo aos 5.387 comentadores políticos dos canais de TV portugueses. Principalmente, e representados no valor e no mérito e na qualidade do filho de António Costa, o presidente da Junta da Freguesia de Campo de Ourique, Pedro Costa, e no herdeiro do Poder Socialista dos Açores, de Carlos César, o presidente não eleito do Grupo Parlamentar Socialista nos Açores, o senhor Alexandre César. Cheers a eles. Gonçalo, o teu drink.
Este é um programa muito familiar, porque nós privilegiamos as relações um programa conservador, não é? As relações familiares, a família, valores.
Sim, muito
obrigado. O meu drink vai ser um copo de vinho chileno. Eu não posso recomendar a marca, porque não sou propriamente um entendido, mas vai ser um drink pesado ao Gonzalo Lira. Que é um blogger americano e chileno, ou seja, ele tinha dupla nacionalidade, mas era vivendo nos Estados Unidos. Ele foi um blogger crítico de Zelensky e também de Joe Biden, que vivia na Ucrânia. Com o começo da guerra, ele manteve-se enquanto crítico de Zelensky, nomeadamente a falar dos casos de corrupção. Morreu nos últimos dias numa cadeia ucraniana, abandonado, sem tratamento médico, pior do que muitos de nós faríamos um animal. E o crime dele foi delito de opinião. Se tivesse sido o ditador Putin, metade do mundo estaria neste momento indignado, mas como foi o democrata e herói Zelensky, está tudo bem. É um drink pesado, mas é o que é.
Prontos, por favor, João, um drink mais ligeiro agora para terminarmos não tão carregados desta forma.
Mais ligeiro, com cerveja, porque é mais barato. pela positiva, vou primeiro uma declaração de intenções, já agora com a parte familiar. A minha esposa é sindicalista e é antiga auxiliar da ação médica num hospital em Santa Maria. E para dizer que ao fim de 15 anos do José Sócrates e do Partido Socialista terem acabado com a carreira, e depois de 4 ou 5 anos disto ser aprovado já no Parlamento e nunca mais ver a luz do dia, agora há uns dias os auxiliares da ação médica do país, que são aquelas pessoas que estão, quando nós estamos aflitos no hospital, estão ali ao pé de nós para nos dar qualquer coisa para comer, para nos levar a qualquer sítio, viram reconhecida a carreira e isso é positivo.
Muito bem. Terminamos então com um drink positivo, ainda bem, porque depois do drink do Gonzalo...
Positivo e merecido.
E merecido. Merecido, muito bem. Chegamos então ao fim deste episódio. Não se esqueçam que estamos em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no Rumble e em tudo que é rede social. Apareçam, digam qualquer coisa, elogios, críticas, o que quiserem. Insultem o Diogo e o Gonçalo à vontade. Eles adoram essas coisas e eu também. Não se esqueçam também que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco recebem um desconto direto de 10%. O link está disponível na descrição deste episódio. Aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar. É muito fácil. Visitem www.homensdofraco.com e de lá têm acesso a tudo, a todas as plataformas, a tudo, em todo lado e ao mesmo tempo. E obrigado a todos por estarem desse lado. Nós voltamos para a semana com os habituais Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes. Apareçam. Resta-me agradecer mais uma vez ao João Adrião. Muito obrigado, João, do coração. Foi um episódio brutal. Muito obrigado por isso. E a porta está aberta. Sempre que quiseres, bates com a do PS e nós cá estaremos, está bem? Muito bem. Uma boa semana para todos. Beijinhos, abraço. Até para a semana.
Até para a semana.
Beijinhos.